国国际广播电台。
Aquí, a Radio Internacional de China.
Aquí, a Radio Internacional de China.
Vamos agora às manchetes de hoje. Presidente chinês exige melhor supervisão dos esforços de reforma. Presidente chinês participará da cerimônia de abertura do Fórum de Um Cinturão e Uma Rota em maio. E Mike Pence adverte que a era da paciência estratégica acabou com a RPDC. O presidente chinês Xi Jinping pediu hoje a todos os departamentos e setores para dar maior importância à implementação das medidas de reforma e apelou por um melhor monitoramento para encontrar e resolver problemas de forma eficaz. Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, fez tais declarações ao presidir a 34ª reunião do Grupo Central de Liderança para o aprofundamento da reforma abrangente.
A China vai lançar a sonda de exploração lunar Chang'e 5 no final do ano, segundo o engenheiro-chefe da Administração Nacional de Ciência, Tecnologia e Indústria para a Defesa Nacional e secretário-geral da Administração Nacional de Espaço da China, Tian Yulong. A missão concluirá a coleta de amostras na superfície da Lua. Na coletiva de imprensa sobre as celebrações do Dia do Espaço na China, Tian Yulong disse que em 2017, o setor espacial chinês enfrenta novas missões e desafios. Neste ano, o foguete Longa Marcha 7 e a nave espacial da carga Tianzhou I serão lançados ao espaço a fim de efetuar o acoplamento com o módulo Tiangong 2. Além disso, o foguete Longa Marcha 5 vai transportar um satélite experimental ao espaço e assumirá a missão lunar Chang'e 5.
O Fórum de Um Cinturão e Uma Rota para a Cooperação Internacional será realizado em 14 e 15 de maio em Beijing e o presidente chinês Xi Jinping participará da cerimônia de abertura e presidirá a cúpula de mesa redonda dos líderes, afirmou nesta terça-feira pela manhã o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi. A convite de Xi Jinping, 28 chefes de Estado e líderes de governo vão participar do fórum, incluindo o presidente argentino Maurício Macri, o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko, a presidente chilena Michelle Bachelet, o presidente tcheco Miloš Zeman, o presidente indonésio Joko Widodo, o presidente cazaque Nursultan Nazarbayev, o presidente queniano Uhuru Kenyatta, o presidente laosiano Bonhan Vorachit, o presidente filipino Rodrigo Duterte, o presidente russo Vladimir Putin, a presidente suíça Doris Leotard, o presidente turco Recep Erdogan, o presidente uzbek Shavkat Mirziyoyev, o presidente vietnamita Tran Dai Tuan, o primeiro-ministro cambojano Hun Sen, o primeiro-ministro etíope Haile Mariam Desalegn, o primeiro-ministro fijiano Vorek Bainimarama, o primeiro-ministro grego, Alex Tsipras, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, o primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni, o primeiro-ministro malaio, Najib Razak, o primeiro-ministro mongol, Jargaltuga Erdenebat, a conselheira de Estado de Myanmar, Aung San Suu Kyi, o primeiro-ministro paquistanês, Nawaz Sharif, a primeira-ministra polonesa, Beata Szydlo, o primeiro-ministro sérvio, Aleksandar Vučić, o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, e o primeiro-ministro do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, de acordo com o ANI.
Em conversa por telefone, o chanceler chinês Wang Yi conversou com o secretário de Estado para Assuntos Externos do Reino Unido, Boris Johnson. Na pauta, foram levantadas questões relativas à Síria e à situação da Península Coreana. Neste ano, celebra-se o 45º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre China e Reino Unido. Os dois lados também chegaram a um acordo de que devem se esforçar para promover a parceria estratégica global sino-britânica voltada para o século XXI.
O porta-voz da Casa Branca dos Estados Unidos, Sean Spicer, reafirmou nesta segunda-feira que desde a tomada de posse de Donald Trump, a China não manipulou a taxa de câmbio. O próprio Trump escreveu recentemente em seu Twitter que não é prudente considerar a China como uma manipuladora da taxa de câmbio. O Departamento de Tesouro norte-americano publicou na semana passada o relatório sobre a economia internacional e a taxa de câmbio, indicando que a China e outros principais parceiros comerciais dos Estados Unidos não manipularam a taxa de câmbio para conseguir vantagens comerciais injustas.
Em visita à Coreia do Sul, o vice-presidente norte-americano Mike Pence disse no dia 17 que os Estados Unidos querem alcançar a desnuclearização da Península Coreana por meios pacíficos, mas todas as opções estão sobre a mesa. Na ocasião, Pence advertiu que a era de paciência estratégica dos Estados Unidos com Pyongyang acabou. Já o chanceler russo Sergei Lavrov declarou no mesmo dia que não considera que os Estados Unidos tiveram paciência estratégica com a RPDC. Tendo em vista que os americanos já tomaram medidas bastante rigorosas contra o país asiático, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lu Kang, disse nesta segunda-feira que a parte chinesa quer que os Estados Unidos desempenhem um papel positivo na busca da solução pacífica sobre a questão da Península Coreana. A China insiste que os diálogos e negociações são a única saída para realizar a desnuclearização e defender a paz e a estabilidade da Península Coreana. O porta-voz do secretário-geral da ONU, Stephane Dujarric, declarou que as Nações Unidas estão profundamente preocupadas com a situação da Península Coreana e pedem esforços políticos de todas as partes envolvidas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não definirá uma linha vermelha em relação às ações militares na questão nuclear da Península Coreana, afirmou na segunda-feira o porta-voz da Casa Branca, Sam Spicer. Na coletiva de imprensa, Spicer disse que definir linhas vermelhas não funcionou no passado e que Trump não vai revelar suas ações com antecedência. Porém, a realização de ações militares na Síria no início deste mês mostra que o presidente vai adotar medidas resolutas no momento adequado, acrescentou o porta-voz. Ainda no mesmo dia, a secretária adjunta do Departamento de Estado, Susan Thornton, disse à imprensa que o governo norte-americano espera sempre resolver a questão nuclear da Península Coreana por meios pacíficos, não querendo conflitos com a República Popular Democrática da Coreia. No entanto, segundo ela, não é o momento oportuno negociar com o país.
A primeira-ministra britânica, Theresa May, declarou hoje que as eleições gerais serão antecipadas para 8 de junho, com o fim de favorecer as negociações entre seu país e a União Europeia sobre o Brexit, a saída britânica da União Europeia. May, que anunciou imediatamente sua decisão, surpreendentemente em um comunicado em Downing Street, após uma reunião de gabinete, afirmou que as eleições serão antecipadas por motivo de interesse nacional.
O vice-primeiro-ministro turco Numan Kurtulmuş anunciou nesta segunda-feira que o gabinete decidiu prorrogar a partir do dia 19 o estado de emergência por 3 meses. No mesmo dia, o Conselho Nacional de Segurança aprovou a respectiva proposta e apresentou-a ao gabinete para discussão. A decisão precisa ser aprovada pela Grande Assembleia Nacional da Turquia em conformidade com a lei do país. Trata-se da terceira extensão do estado de emergência por parte da Turquia. O escritório do presidente francês emitiu nesta segunda-feira um comunicado afirmando ter notado o resultado do referendo constitucional da Turquia ocorrido no dia 16 e a derivada controvérsia e pedindo que o governo turco dialogue de forma livre e sincera com as comunidades internas. Segundo o comunicado, embora o sistema político da Turquia só passa a ser determinado por seus cidadãos, os dados do referendo constitucional demonstram que a esperada reforma em profundidade poderá dividir a sociedade turca. A França prestará muita atenção ao relatório de avaliação produzido pelo Parlamento Europeu e pela Organização Europeia para a Segurança e Cooperação sobre o referendo da Turquia. O Ministério das Relações Exteriores francês também divulgou um comunicado dizendo que a França e a União Europeia apelaram pelo espírito de solidariedade nas próximas ações da Turquia, em linha com os valores da União Europeia e pelo seu respeito dos princípios de pluralismo, de separação dos poderes e do Estado de Direito.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
36 anos, 13.140 dias. Para muitas pessoas, dá para fazer muitas coisas neste tempo. Mas na aldeia Tuanjie da etnia Gelao, na cidade de Zunyi do Oeste da China, Huang Dafa fez somente uma coisa: construir um canal de água em precipício de 300 metros. É o tempo de cultivo da primavera. Os moradores da aldeia estão ocupados com o trabalho no campo. Xu Guotai está pegando a água do tanque para irrigar os rebentos de arroz.
Criamos peixes no campo de arroz. Podemos ter uma produção de mais de 1.000 quilos.
A situação era completamente diferente antes de 1995. Na altura, o único cereal produzido no local era o milho. Mesmo no Ano Novo Chinês, nem todos os moradores tinham condições de cozer uma tigela de arroz branco. Algumas famílias só cozinharam sopa de arroz. A pobreza foi a grande montanha que os moradores não conseguiram superar nessa aldeia montanhosa. A falta de água provocava sempre brigas entre moradores, lembrou Huang Bingkai.
Muita seca. As pessoas até se batiam na disputa pela água. Os homens não tinham mulheres, muitos eram solteiros. O problema foi a falta de água.
A luz da esperança surgiu em 1959, quando um jovem chamado de Huang Dafa foi eleito um dos chefes da aldeia. A sua primeira decisão depois de assumir o cargo foi a construção de um canal de água.
As pessoas confiaram em mim. Decidi concluir algumas coisas para elas. A primeira foi a água.
Na prática, Huang Dafa não foi o primeiro a ter a ideia. As fontes de água também não ficavam longe da aldeia. No entanto, para introduzir a água ao local, era preciso atravessar três montanhas com precipícios entre 300 e 400 metros. Huang Dafa e os moradores começaram a obra. Eles mediram a distância com varas de bambu e construíram a parede do canal com barro. No entanto, como não possuíam tecnologia, o canal, logo que foi montado, foi destruído pelas enchentes. Passados mais de 10 anos, a aldeia continuou sem água. E o pior, os aldeões deixaram de acreditar e apoiar o sonho de Huang Dafa. A falha fez o homem aprender que, para construir um canal, a primeira coisa necessária é a tecnologia. Aos 53 anos, Huang Dafa foi enviado para trabalhar numa usina hidrelétrica. Lá, ele estudou noções básicas de construção por 3 anos. Quando voltou à aldeia, Huang Dafa movimentou os aldeões para a construção da obra. A iniciativa, porém, foi recusada por muitos. Para angariar fundos, o homem visitou os aldeões porta a porta. As pessoas, mesmo com ceticismo, acabaram por desembolsar porque querer se livrar da pobreza o mais rápido possível. A obra tinha também apoio financeiro do governo local. O processo de construção continuou difícil. O aldeão Wang Zhengming disse que a obra não poderia ser concluída sem a convicção firme das pessoas.
Isso é o que eu estou falando.
As pessoas transportaram as pedras de uns 400 quilos nas costas, as areias e cimentos também. Não havia rodovia na altura. O único meio de transporte era o homem. Mesmo o senhor Huang, já em idade avançada, transportava explosivos.
3 anos de esforços incansáveis mudaram totalmente a vida dos aldeãos. Agora, Huang Dafa, um idoso de 81 anos, visita de vez em quando o canal. Atrás dele são os socalcos com verde fresco.
Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara.
Oi, ouvintes. Sou Tatiana Molina. Tudo bem? Clara, para onde a gente vai viajar hoje?
Quedão à Argentina, para contemplar um mundo gelado.
Um mundo gelado deve ser o Parque Nacional Los Glaciares da Argentina, é isso mesmo?
Certo, Tatiana. Atualmente, mais e mais chineses optaram pela Argentina como destino de viagem. Especialmente com a política mais relaxada na solicitação de visto, muitas agências de turismo da China começaram a explorar a América Latina e a Argentina é um dos destaques.
Eu acredito que para a maioria dos chineses, a Argentina é um país peculiar, né?
Uhum. Devido à distância, né? Vocês brasileiros conhecem bem o seu vizinho Argentina, né? Quer dizer, além do futebol, muitos brasileiros viajam à Argentina todos os anos, né? Você conhece o país?
Para falar a verdade, não. Apesar de ser bem próximo, mas eu não tive o prazer. Vou conhecer um pouco mais aqui com você agora.
É sério. Então, vamos ao Parque Nacional Los Glaciares da Argentina. Fique ligado. No Planalto da Patagônia, onde fica a Cordilheira dos Andes, estão espalhadas cerca de 300 geleiras de diferentes tamanhos. Entre elas, a geleira Peredo Moreno é mais conhecida. Surgiu há 200 mil anos atrás. Peredo Moreno é a maior geleira do mundo no continente interior.
O parque localiza-se na região da Patagônia, no sudeste da província de Santa Cruz. Ele foi construído pelo governo em 1937 e batizado Los Glaciares, pois a área do Parque Nacional abriga inúmeras geleiras.
O parque é limitado a oeste pela fronteira com o Chile, abarcando parte do Campos de Gelo Sul e todos os glaciais que descem destes até o lado oriental. O exuberante Lago Argentino localiza-se no Parque Nacional Los Glaciares e em seu entorno encontram-se o glacial Peredo Moreno, que é o mais famoso, o glacial Espegazini, o glacial Uppsala e o glacial Onelli.
A geleira é a terceira reserva de água potável, além do Polo Antártico e do Polo Ártico, sabia? A geleira foi descoberta em 1879 e tem o nome de Francisco Moreno, em homenagem a um naturalista argentino. Em 1945, o governo estabeleceu o Parque Nacional Los Glaciares, tendo Peredo Moreno como centro. Daí, o complexo de 4.459 km² foi oficialmente criado. Em 1981, a Unesco incluiu o parque na lista de Patrimônio Natural da Humanidade. Uma das pessoas que trabalha no parque é o senhor José Gonzalez, que diz que o local é o parque mais conhecido da Argentina.
Famoso glaciar Peredo Moreno, que se encontra no Parque Nacional Los Glaciares.
O glacial Peredo Moreno situa-se no centro do Parque Nacional Los Glaciares. Em 1937, o governo argentino construiu uma zona de preservação ao redor da geleira Peredo Moreno e a listou no Sistema Nacional de Proteção Ambiental. O objetivo principal é proteger o maior tesouro do mundo de água potável no continente. Aqui tem muitas espécies selvagens e preciosos recursos naturais.
Na verdade, a geleira Peredo Moreno é apenas uma pequena parte do recurso natural da Argentina. O país ocupa uma área de 2,78 milhões de quilômetros quadrados, onde apresenta uma grande diversidade de climas, incluindo regiões tropical, subtropical, zona temporada, subpolar, etc.
Tanto a Cordilheira dos Andes, o Planalto da Patagônia, a Floresta Amazônica e a Pradaria dos Pampas enriquecem a diversidade biológica da Argentina. Para proteger tal recurso, o país começou a estabelecer parques nacionais desde o início do século XX.
Desde 1903, o dia 6 de novembro é conhecido como o Dia dos Parques Nacionais. Em 1934, foi estabelecida a Comissão de Gestão de Parques Nacionais. No momento, o país já elaborou mais de 100 leis e regulamentos sobre a proteção ambiental. O vice-diretor da comissão, Emiliano Escurra, disse que o sistema de parques nacionais é muito maduro.
A Argentina possui um sistema de parques nacionais bem sofisticado. São incluídos neste sistema 42 parques nacionais e zonas de proteção ambiental de espécies de extinção e reservas de patrimônio natural e cultural. Alguns deles estão na obra de atualização e ampliação. Temos ainda pedidos provenientes de diversos lugares do país para construir novas zonas de reservas naturais.
Segundo estatísticas, até o final de 2016, a área de zonas de reservas incluídas no sistema ocupava cerca de 7% da área total do país. Mas como o país consegue tanto dinheiro na construção de parques nacionais?
Pois é, isso seria um grande fardo ao governo. De fato, o capital se origina de três vias: orçamento governamental, venda de ingresso dos parques e receita de serviços turísticos. Cada ano, o governo destina milhões de dólares à construção e manutenção dos parques nacionais, ocupando 58% do fundo total. Além disso, 37% do dinheiro vem da venda de ingressos e da receita de serviços turísticos, e cerca de 5% vem de patrocinadores.
O governo é responsável pela principal fonte de capitais e também pelo desenvolvimento do parque. O Parque Nacional de Los Glaciares da Argentina situa-se em Calafate, província de Santa Cruz, sudoeste do país. O local é conhecido como Cidade das Geleiras e foi criado em 1927. Os habitantes locais eram teutes. Posteriormente, o governo elaborou alguns regulamentos e leis para melhorar a condição de vida dos habitantes locais, além de elevar o nível de educação e fazer a publicidade sobre a proteção ambiental.
E eles começaram a sediar o conceito de parques nacionais e compraram propriedade de terreno fora dos parques e se adaptaram à vida moderna. Com o enorme investimento do governo, a região se desenvolveu em todos os aspectos. Em 2000, o aeroporto Calafate entrou em operação. Desde então, um grande número de turistas chegaram ao local para contemplar as paisagens únicas. O diretor do turismo da cidade de Calafate, Ignacio Bellini, disse que sem o turismo, a cidade não seria próspera como hoje.
Entre 2001 e 2002, a população de Calafate era de apenas 4 mil pessoas. Com o desenvolvimento do turismo, o número de habitantes no local começou a crescer. Atualmente, mais de 25 mil pessoas moram aqui. Ao mesmo tempo, o setor de turismo registrou um grande desenvolvimento, incluindo hotel, restaurantes e outros serviços turísticos. Eu posso dizer que sem um parque nacional, a nossa cidade não seria tão próspera como hoje.
O Parque Nacional Los Glaciares é um dos 10 pontos turísticos imperdíveis e recebe um décimo do número total de turistas do país. O parque oferece aos viajantes mais de 30 escolhas turísticas, incluindo hiking, esqui, passeio de helicóptero ou de barco.
A entrada no parque custa 330 pesos argentinos e brasileiros têm desconto por causa do Mercosul. É possível fazer também a navegação próximo aos glaciais por 400 pesos por pessoa.
No site TripAdvisor, alguns internautas deram 5 estrelas ao Parque Nacional de Los Glaciares, considerando um ótimo lugar para visitar na Argentina. A turista paulista assim comentou: as geleiras são fantásticas, pois possuem uma paisagem muito diferente do que estamos acostumados. Vale a pena fazer o passeio de Perito Moreno e Uppsala. Ambos proporcionam a oportunidade de ver pedaços de geleiras se desprendendo. A entrada do parque deve ser paga em dinheiro.
E outro amigo de Porto Alegre, Brasil, Edgar, escreveu: o Parque Nacional Los Glaciares, a maior atração na cidade de Calafate, é um conjunto de vários glaciais. Dentro os mais importantes estão o Perito Moreno e Uppsala. O mais visitado e famoso, Perito Moreno, é fantástico, incluindo o passeio pela navegação e um catamarã no Lago Argentino, que chega próximo aos paredões glaciais. Como o ângulo de visão é a partir de embarcação, podemos sentir o gigantismo deste glacial. Com paredes com mais de 60 metros de altura, é fascinante. Uma experiência que não se apaga da lembrança é para o resto da vida. Vale cada centavo.
E Novaes, do Brasil, assim comentou: gente, que lugar! Um parque incrível, com paisagens mais incríveis ainda. É um passeio indispensável, super tranquilo de fazer. Os calçados que ele disponibiliza para o trekking nas geleiras é super fácil de andar e não nos deixa cair. Uma hora e meia de caminhada que nem vemos passar. É tudo muito encantador que nem dá para perceber o tempo que passamos subindo as geleiras. Lá venta muito, então é indispensável roupas de frio, luva e gorro, além de tênis, claro.
Obviamente, muitos turistas optaram pelo lugar como maior destino turístico da viagem à Argentina. Com o aumento de turistas, o governo persiste no equilíbrio entre a exploração turística e a proteção ambiental. Nesse sentido, os trabalhadores do parque desempenham um papel crucial. O responsável pelo parque, Michel Arcos, disse que cada um que trabalha lá tem uma tarefa séria e assume sua responsabilidade na proteção ambiental.
O nosso grupo assume responsabilidade não só pelo planejamento, mas também pelas pesquisas científicas, orientações necessárias aos turistas, coordenação com agências turísticas e viajantes, entre outros. Aqui no parque, temos um grupo especial para fazer anotações sobre as atividades dos animais selvagens e pesquisar se a atividade turística causa impacto aos animais do local. Claro, os trabalhadores têm responsabilidade de supervisão e tomar medidas para impedir ações que prejudiquem o meio ambiente.
Desde o início, o parque dá grande atenção aos trabalhadores e seu conhecimento e capacidade profissional. O dia 9 de outubro é o Dia dos Trabalhadores do Parque. O país formou também uma academia para a formação de profissionais do setor. Os estudantes devem passar por uma série de testes para conseguir a licença, incluindo cursos de proteção ambiental, biologia, primeiros socorros, administração de turismo, história, entre outros. Isso não é fácil. Sabe, todos os anos, apenas 50 pessoas em todo o país conseguem receber a licenciatura.
E acho que os estudantes formados são qualificados para assumir a responsabilidade de proteger o Parque Nacional. Embora o sistema de parques nacionais da Argentina já tenha 80 anos de história, o país ainda se esforça para prosseguir. O presidente de Comissão de Administração dos Parques Nacionais da Argentina, Eugênio Brearte, disse que este governo dá uma atenção ainda maior ao aperfeiçoamento do atual sistema de parques nacionais.
Parques Nacionales era una institución, es prioridad dentro del Poder Ejecutivo.
O atual governo argentino dá uma atenção ainda maior à construção de sistema dos parques nacionais. O presidente trata o trabalho como uma das prioridades do governo federal, aumentando investimentos e apoios ao projeto. Acredito que após um ano, mais e mais parques nacionais ou zonas de reservas serão criadas. Assim, mais e mais pessoas podem contemplar a natureza com melhores instalações turísticas e serviços. E com certeza, vamos conseguir mais progressos na proteção ambiental e dos recursos naturais.
Bom, caros ouvintes, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueça do nosso encontro marcado para a próxima semana. Até lá.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Eu sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. Hoje o tema do programa é o alívio da pobreza na China. Na Conferência Central de Trabalho Econômico realizada em dezembro de 2014, foi apresentado pela primeira vez o conceito de precisão no alívio e erradicação da pobreza. No 13º Plano Quinquenal, foram estabelecidas posições mais objetivas para a concretização do alívio e erradicação da pobreza com precisão. A precisão no alívio da pobreza serve para identificar de maneira precisa a população carente, elaborar de maneira precisa medidas para ajudá-las e gerenciar também de maneira precisa os trabalhos de alívio da pobreza. Para alcançar este objetivo, o presidente chinês Xi Jinping demandou de maneira detalhada o seguinte: fixar com precisão alvos para oferecer assistências, adotar com precisão medidas para cada família, fixar projetos com precisão, usar fundos com precisão, enviar pessoal apropriado para cada vila. Assim é possível alcançar resultados precisos na erradicação da pobreza. Neste programa, vamos para o distrito de Lankou, da província de Henan, centro da China. Iremos conhecer como o pessoal de lá aplica o alívio da pobreza com precisão. Ouça agora a primeira reportagem, Estradas trazem acesso ao enriquecimento. Há uma frase popular e antiga entre os chineses que diz o seguinte: para enriquecer, construa estradas. Esta frase se mostrou ser uma verdade em Lankou, da província de Henan, um distrito prioritário no Projeto Nacional de Alívio da Pobreza. Nos últimos anos, os habitantes de Lankou se conscientizam cada vez mais da importância das estradas e têm sido beneficiados verdadeiramente pelo desenvolvimento do transporte. De fato, as estradas tornam-se um acesso ao enriquecimento. A vila Caozhuang é uma das mais pobres de Lankou. No passado, as condições de transporte eram muito precárias. As ruas eram acidentadas, cheias de buracos. As pessoas não podiam sair em dias de chuva. Inesperadamente, em apenas um ano, a situação mudou completamente. As estradas foram pavimentadas até as portas das casas. Os moradores de Caozhuang ficaram grados a Ge Zhanwei, funcionário da Administração de Rodovias da província de Henan. Ele foi enviado diretamente para Caozhuang para direcionar os trabalhos de alívio de pobreza. Ge disse ao repórter que o distrito de Lankou é uma das regiões mais pobres no norte da China. Em 2014, Lankou ainda tinha 115 vilas pobres e 70 mil pessoas em condições de pobreza. Naquele ano, o governo distrital elaborou a meta de erradicar a pobreza em 3 anos e concretizar uma vida minimamente confortável em 7 anos. A primeira coisa que Ge fez depois de chegar a Caozhuang foi construir estradas.
Em primeiro lugar, tínhamos que resolver a questão do transporte. Nós construímos estradas que somam uma área total de 13.500 metros quadrados, de modo que todas as casas estão ligadas e as estradas pavimentadas.
Tal como Caozhuang, em Lankou, vários vilarejos também aceleraram o desenvolvimento das instalações de transporte. Na vila de Fanchang, foi concluída a pavimentação da base de estradas de 10 mil metros quadrados. Na vila de Houjianzhuang, 9 mil metros de ruas foram transformadas em vias pavimentadas. Na vila de Xuzhai, foi construída uma nova estrada de 2,5 quilômetros. Cai Sun-tao, chefe do distrito de Lankao, afirmou que, nos últimos 2 anos, o investimento nas infraestruturas de transporte totalizou 790 milhões de yuans.
Fizemos um planejamento unificado de rodovias para todas as localidades. A malha rodoviária agora cobre todas as vilas. Eram 115 vilas pobres. Nós concluímos a transformação das principais ruas. Agora temos 126 estradas de transporte que ligam zonas urbanas e rurais. E já abrimos 10 linhas de ônibus. 100% das vilas são atendidas por linhas de ônibus. Também 100% das vilas podem se comunicar com o mundo pelos correios.
O desenvolvimento das estradas facilita consideravelmente a viagem dos aldeões. O mais importante é que ajuda os produtos a saírem de Lankao. Jia Xinfeng, agricultor da vila de Duzhai, disse ao repórter que nunca tinha imaginado que um empresário de Shenzhen poderia comprar os seus melões e assinar um contrato de compras com ele.
Os melões são carregados e transportados diretamente depois de colhidos. Assinei um contrato de encomenda com a companhia de Huashan.
A companhia de Huashan, mencionada por Jia, é uma cadeia de lojas de frutas, com sede em Shenzhen. Jia disse que vendeu os melões diretamente para as lojas, evitando os intermediários. Assim, reduz o custo, ao mesmo tempo em que fica informado sobre as recentes mudanças do mercado. Segundo os cálculos de Jia, o lucro líquido anual ultrapassou 100 mil yuans. A família de Jia não precisa mais ganhar a vida dependendo dos subsídios do governo. A facilitação do transporte possibilitou o desenvolvimento da agricultura especializada em Lankao. As estradas das vilas foram alargadas para 4 a 5 metros. Assim, grandes caminhões podem entrar nas vilas, facilitando o negócio dos produtos agrícolas. Além da rede de estradas, as ferrovias também se desenvolveram. Agora, em apenas meia hora, pode-se ir de trem bala do distrito de Lankao à capital da província, Zhengzhou. Diariamente, mais de 10 trens correm entre as duas cidades. A Administração de Transporte de Lankao revelou que, neste ano, irá construir 6 novas estradas com um percurso total de 70 quilômetros. Também concluirá a ligação entre os 6 parques industriais e as estradas. A rede rodoviária, cada vez mais densa, beneficiará os agricultores do interior da China. Você está ouvindo o Panorama Econômico. Sou Flor Bela Guo. Continuamos conhecendo o alívio da pobreza no distrito de Lankao, província de Henan, no centro da China. Ouça a reportagem de Rafael Fontana.
O distrito de Xixia, na província de Henan, é famoso pelo cultivo do cogumelo shiitake. A venda do shiitake do distrito ocupa 10% do mercado doméstico. O distrito de Lankao, a mais de 400 quilômetros de Xixia, também na província de Henan, é uma das prioridades do governo para o alívio da pobreza nacional. Em 2016, o governo de Lankao mandou técnicos a Xixia para aprender tecnologias de cultivo de shiitake e as introduziu à vila de Huojai, para ajudar a população local a enriquecer. A vila de Huojai possui clima e umidade semelhantes aos de Xixia. Os técnicos, depois de vários testes, concluíram que é viável cultivar shiitakes em Huojai. Essa conclusão proporcionou uma grande riqueza para os habitantes locais. Li Guihua, de 60 anos, é uma das primeiras produtoras de shiitake da vila. Ela disse ao repórter que visita os seus plantios todos os dias, mesmo em dias de chuva.
A minha família tem 6 pessoas. Comecei a plantar o shiitake em 2016.
Com a minha idade, não posso sair a trabalhar como migrantes. O meu filho e a sua esposa vendem roupas fora da vila. Eu e o meu marido queremos trabalhar. O cultivo de shiitake não é cansativo. O país tem boas políticas. Estamos felizes.
Fan Yanmin, funcionária da vila de Huajai, contou que Li Guihua e o seu marido não são capazes de fazer trabalhos pesados e precisam cuidar da neta. Antigamente, o rendimento anual per capita da família de Li era de menos de 2.800 yuans. Em princípios de 2016, o governo local começou a estimular os agricultores a plantar shiitakes. O governo da província de Henan formou grupos de serviço de tecnologias que enviaram pelo menos um técnico a cada vila, dando formações e difundindo as tecnologias agrícolas periodicamente. Na vila de Huajai, essa formação chama-se Plano de Orvalhos. Fan Yanmin apresentou o plano.
O Plano de Orvalhos oferece formações gratuitas a todas as famílias pobres. Li Guihua aprendeu a cultivar shiitakes. Ela disse ao chefe da vila que desejava cultivar o cogumelo. E o chefe disse, ok, vou dar 4 invernadeiros a você. A família de Li foi a primeira família pobre aqui a fazer isso.
Ao participar do Plano de Orvalhos, Li Guihua dominou uma habilidade real. Em um dos invernadeiros, o repórter viu varas dispostas ordenadamente. Em cada vara estão numerosos cogumelos, desde os pequenos até os maiores. Li contou que em cada invernadeiro cabem 2.500 varas e em cada vara pode-se colher 1,250 gramas de shiitake.
Uma vara pode gerar 5 yuans. Um invernadeiro tem 2.500 varas. 4 invernadeiros, portanto, 10.000 varas. O técnico disse que irei colher a primeira safra de shiitake e já vale a cerca de 10.000 yuans. A soma total pode atingir 70 a 80 mil yuans. Removendo o custo, posso ganhar 50 mil yuans. Acho que as políticas do país são verdadeiramente boas. Estou muito feliz. Não tinha uma vida tão boa em muitos anos.
Muitos moradores perceberam a mudança da família de Li Guihua e começaram também a plantar shiitakes. Em junho de 2016, foi instalado o primeiro lote de 80 invernadeiros em Huajai. O segundo lote começou a ser instalado em novembro. O número total de invernadeiros chegou a 200. Visto que o cultivo já possui uma escala grande, os diretores locais ampliaram os canais de venda, disse Guo Junlin, responsável pelo alívio da pobreza no local.
Temos dois canais de venda de cogumelos. O primeiro é destinado a vender os cogumelos frescos. Chamamos caminhões para transportar e vender diretamente. Se os agricultores acham que o preço está baixo ou se não querem vender, eles podem congelar os cogumelos e mais tarde cegá-los. Assim podem vendê-los para os supermercados.
Guo Junlin também disse que está planejando desenvolver o comércio eletrônico para ampliar ainda mais suas vendas.
Ainda não possuímos um site de venda na internet, mas cooperamos com um parque industrial de comércio eletrônico. Quando a nossa indústria tiver uma grande escala, vamos desenvolver o comércio eletrônico também. No futuro, vamos vender produtos paralelamente na internet e nas lojas físicas. Podemos ampliar as vendas.
O cultivo de shiitakes não requer grande investimento financeiro nem exige muita força física dos produtores. Ou seja, é um trabalho adequado para idosos e mulheres. Comparado com outros produtos agrícolas, esse ofício é capaz de resistir aos riscos de mercado. Porque mesmo que o preço de mercado não seja bom no momento, é possível secar os shiitakes e vendê-los depois. Na vila de Huajai, no passado, 371 pessoas eram classificadas como pobres. Agora, 87 saíram da pobreza graças aos shiitakes. Além de Huajai, outra vila de Guxi também começou a desenvolver essa indústria. Recentemente, as duas vilas planejaram construir um novo invernadeiro de 1.000 mus de shiitakes, 15 mus equivalem a 1 hectare.
Você ouviu a reportagem? Xidagues trazem riqueza para aldeões de Huojai. O panorama econômico fica por aqui. Hoje falamos sobre o alívio da pobreza com precisão na província de Henan, centro da China. Eu sou Flor Bela Guo, muito obrigada pela sua atenção e nos vemos na próxima semana. Tchau!
用你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jinjin.
大家好, eu sou Raimundo.
Como sempre, vamos rever rapidinho as palavras-chave e o diálogo completo da lição anterior e logo daremos início com o tema de hoje, ok?
Ok, aqui vai. Por favor, aguardem momento em chinês é...
请你们等一会儿。
请你们等一会儿。等, esperar.
Sim, quanto tempo precisamos esperar? 我们要等多久?
我们要等多久?
等, esperar.
等.
多久, quanto tempo?
多久?
我们要等多久?
我们要等多久? Quanto tempo precisamos esperar?
A comida está gostosa. Em chinês é, 味道怎么样?
味道怎么样?
真的很好吃。真的, realmente.
真的
好吃 deliciosa
好吃
estou satisfeito 我吃饱了
我吃饱了 aqui vai o diálogo completo da lição anterior
请你们等一会儿
我们要等多久
大概半个小时吧味道怎么样
真的很好吃
还要点什么
哦谢谢我吃饱了这里的菜真的很好吃
Isso foi tudo da revisão. A seguir, tema de hoje.
你们喜欢吃辣的吗?我喜欢吃羊肉串。这里面是什么?我们去买点饮料吧。
Nas dicas da cultura chinesa da lição 13, nós mencionamos que a comida de Sichuan...Hunan e algumas outras províncias é conhecida por ser apimentada. E fico impressionado que muitas garotas aqui em Beijing são loucas por uma comida apimentada. Então, acho que é preciso aprender como pergunta Vocês gostam de comida apimentada em chinês?
Ok, eu vou quebrar esse galho para você. Você pode dizer 你们喜欢吃辣的吗?
你们喜欢吃辣的吗?
你们 vocês
你们
喜欢 gostar
喜欢
吃 comer
吃
辣的 apimentada
辣的
ma particular
吗?
你们喜欢吃辣的吗?
你们喜欢吃辣的吗?
Aqui vai o primeiro diálogo.
你们喜欢吃辣的吗?
喜欢。
Vocês gostam da comida apimentada? 你们喜欢吃辣的吗?
Certo. 你们喜欢吃辣的吗?
你们喜欢吃辣的吗?
喜欢。
Eu adoro espetinho de carneiro. É legal comprar monte desses espetinhos e dividir com os amigos nas noites de verão.
Nossa, espera pouco. Por favor, pare de pensar nessas coisas românticas.Nós estamos no estúdio agora. Vamos voltar ao trabalho.
Ok. Mas de qualquer maneira, como se fala, eu gosto de comer espetinho de carneiro.
Você pode dizer, 我喜欢吃羊肉串。
我喜欢吃羊肉串。
我 eu
我
喜欢 gostar
喜欢
吃 comer
吃
羊肉 carneiro
羊肉
串 espeto
串
羊肉串 espetinho de carneiro
羊肉串
我喜欢吃羊肉串
我喜欢吃羊肉串 Eu gosto de comer espetinho de carneiro
你想吃什么
我喜欢吃羊肉串
喜欢 gostar
喜欢
吃 comer
吃
羊肉串 espetinho de carneiro
羊肉串
Eu gosto de comer espetinho de carneiro 我喜欢吃羊肉串
我喜欢吃羊肉串
你想吃什么
我喜欢吃羊肉串
É fácil de explicar que espetinho de carneiro é feito de carneiro. Mas quanto às outras comidas, como vou saber que recheio tem dentro? Tipo, como eu perguntaria, o que vem aqui dentro em chinês?
É fácil. Você pode falar, 这里面是什么?
这里面是什么?
这, aqui.
这,
里面, dentro.
里面,
是, é.
是,
什么, o quê?
什么？
这里面是什么？
这里面是什么 ？O que vem aqui dentro？
这里面是什么？
我也不知道。
Oh, tô morrendo de sede agora. Gostaria de falar pro meu amigo. Vamos comprar alguma bebida? Me ensina como eu perguntaria isso, por favor?
Sem problema. Você pode dizer, 我们去买点饮料吧。
我们去买点饮料吧。
我们 nós
我们
去 ir
去
买 comprar
买
点 literalmente significa ponto aqui significa algum pouco
点
饮料 bebida
饮料
pa partícula
pa
我们去买点饮料吧
我们去买点饮料吧 vamos comprar alguma bebida
我们去买点饮料吧。
你喜欢红茶还是绿茶呢？
红茶。
我们去买点饮料吧。Vamos comprar alguma bebida。
我们去买点饮料吧。
饮料 ，bebida。
饮料。
O que tem aqui dentro？ 这里面是什么？
这里面是什么？
我喜欢吃羊肉串。
我喜欢吃羊肉串。Eu gosto de comer espetinho de carneiro.
你们喜欢吃辣的吗？
你们喜欢吃辣的吗？ Vocês gostam de comida apimentada?
Aqui vai o diálogo completo de hoje.
你们喜欢吃辣的吗？
喜欢。
你想吃什么？
我喜欢吃羊肉串。
这里面是什么？
我也不知道。
我们去买点饮料吧。
你喜欢红茶还是绿茶呢？
红茶。
OK, essa foi a conversa completa. Espero que todos tenham entendido bem. Agora vamos ouvir as dicas da cultura chinesa.
Falando sobre palitinhos e garfos, alguns estudantes fizeram uma pesquisa sobre o uso destes utensílios.Alguns concluíram que os chineses, nação agrária, têm a dieta baseada em plantas, enquanto os ocidentais, oriundos de países pastorais, têm a estrutura alimentar fundamentada na carne. O uso, seja dos palitinhos, seja dos garfos e facas, se dá, portanto, conforme a praticidade.
Atenção ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG,em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.